DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Na atualidade internacional, analisamos o sucesso da missão de paz da ONU no confronto entre a RDC e o grupo rebelde M23. E em Moçambique, Venâncio Mondlane anunciou que 18 de março substitui hoje, dia 3 de fevereiro, como o novo dia de heróis do Moçambique.
Decidimos pela revogação do dia 3 de fevereiro como dia dos heróis. Esta data, 3 de fevereiro, ficou provado que é a data dos heróis da Frelimo.
Na Zambésia, a polícia confirmou a morte de um cidadão por decapitação às mãos de homens armados tidos como naparamas.
Onde um grupo de indivíduos munidos de armas de fogo, tipo AKM, katanas e azagaias, perpetraram um crime de homicídio a um cidadão natural residente no distrito de Morumbaba.
Em Angola, na província do Cubango, cidadãos denunciam a crescente prática de doação de sangue a troco de dinheiro.
A pobreza está a levar as pessoas como negociadoras de sangue. E isto deve levar o governo a sentarmos e encontrarmos as melhores formas de sustentabilidade.
No futebol, Bayern Munique só me segue na liderança da Bundesliga e o Leverkusen continua a perseguição. Neste jornal contamos ainda com mais um episódio da sua radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O calendário marca o dia 3 de fevereiro, consigo deste lado António de Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. A missão de manutenção da paz da ONU no leste do Congo deveria ter terminado rapidamente, a pedido de Kinshasa. No entanto, a ofensiva do M23 no Kivu do Norte levou uma reavaliação e questiona-se agora se a missão de manutenção da paz da ONU vai ser prolongada. A missão dos capacetes azuis no leste do Congo não é certamente uma história de sucesso, segundo o presidente Félix Tshisekedi. As forças de manutenção da paz da MONUSCO são impopulares entre a população. Tshisekedi apelou repetidamente às Nações Unidas para que se preparassem para a retirada gradual dos capacetes azuis do seu país. A retirada é, na verdade, um negócio fechado. Os capacetes azuis já se retiraram da província de Kivu do Sul em junho de 2024. No entanto, a ofensiva dos rebeldes do M23 no Kivu do Norte, que culminou com a tomada da metrópole de Goma na semana passada, levou obviamente o governo congolês a repensar a situação. Em entrevista à DW no final de 2024, Thérèse Kaoui-Kouamba Wagner, ministra dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo, traçou o cenário na altura.
Nous voulons que ce soit un départ responsable.
A retirada dos capacetes azuis deve ser feita de forma responsável, deve ser uma retirada segura e deve ser efetuada com prudência.
De risco de vulnerabilidade déjà établi.
O Conselho de Segurança da ONU abordou a questão numa sessão especial em Nova Iorque na última terça-feira. A chefe adjunta da MONUSCO, Viviane Van de Perre, apelou à comunidade internacional para que atue. Do ponto de vista de Kinshasa, os resultados da missão de manutenção da paz da MONUSCO também ficaram muito aquém das expectativas. Tim Glavian, especialista em política de segurança internacional, esperava uma defesa mais forte de Goma. O governo congolês viu que o M23 estava a levantar uma rebelião e esperava que os soldados da MONUSCO ficassem em Goma e que os rebeldes não se atrevessem a tomar a capital Goma. As tropas protegeriam a capital, mas isso acabou por não acontecer. Segundo Glavion, que publicou recentemente um artigo sobre intervenções militares em zonas de crise, baseado em anos de investigação, as expectativas da população, mas também do governo de Kinshasa, foram mais uma vez defraudadas. Quando as pessoas vivem em zonas onde os grupos rebeldes estão a causar violência, esperam que as missões de manutenção da paz da ONU intervenham. E se estas não conseguirem proteger as pessoas das milícias armadas, as pessoas ficam frustradas e começam a questionar ou mesmo a protestar contra estas missões. Nesse caso, os governos dos países em causa tendem a substituir os capacetes azuis por mercenários privados vindo do estrangeiro, ou seja, a procurar outras soluções mais eficazes para o problema. Este recurso a mercenários estrangeiros foi o que aconteceu no Mali e na República Centro-Africana, onde mercenários russos foram contratados pelo grupo Wagner. A República Democrática do Congo também contratou mercenários do estrangeiro. Cerca de 300 romenos terão estado presentes no leste do Congo até há pouco tempo. Estes mercenários pertenciam ao grupo Horatio Potra, um empresário que também fornece guarda-costas ao candidato presidencial oficial romeno de direita, Salin Gheorghescu. No Congo, foram contratados por uma empresa de segurança local chamada Congo Protection para combater o M23, apoiado pelo Ruanda. Sem sucesso, como se verifica até agora. Desde quinta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros romeno está a organizar a evacuação dos mercenários de Goma via Kigali para Bucareste. Tim Glavion é da opinião que os mercenários não são, por si só, mais eficazes na luta contra os grupos armados.
When we now look at Wagner militias in Mali or in the Central African Republic.
No Mali, na República Centro-Africana, os mercenários russos atacaram inicialmente os grupos rebeldes. Portanto, fizeram o que a população queria. Os mercenários russos foram inicialmente recebidos com entusiasmo, mas duvido que esse entusiasmo perdure, porque os mercenários cometeram atrocidades terríveis contra a população. Os rebeldes que eles inicialmente expulsaram estão agora a retomar as cidades no Mali e na República Centro-Africana, por isso não foi uma solução a longo prazo.
In Mali, in the Central African Republic, so it wasn't a long-term solution.
Os críticos afirmam que os países envolvidos na missão deveriam ter interpretado o seu mandato de forma mais agressiva para fazer recuar os grupos armados e proteger os civis, algo que foi criminosamente negligenciado.
Abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte esta manhã, em que lhe perguntamos se considera que a missão de paz da ONU falhou no terreno com o escalar do conflito entre a RDC e o M23. O Milagre escreve-nos que António Guterres é o pior dirigente que a ONU já teve e também o Isaquel escreve-nos que a ONU é um instrumento ocidental que é usado para promover agendas dos europeus e americanos. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A população de Morrumbala, a sul da província moçambicana da Zambésia, foi forçada a abandonar as ruas na manhã deste domingo para se refugiar em locais seguros devido à intensa troca de tiros entre as forças de defesa e segurança e homens armados tidos como naparamas. Em conferência de imprensa, o chefe das relações públicas do Comando da Polícia da Zambésia, Miguel Caetano, confirmou que um homem secretário de um dos bairros do distrito foi decapitado pelo grupo.
Volta das 10 horas, onde um grupo de indivíduos munidos de armas de fogo, tipo AKM, katanas e azagaias, perpetraram um crime de homicídio a um cidadão natural residente no distrito de Morrumbala, onde seguidamente os mesmos indivíduos, esses munidos desses instrumentos, aos quais fiz menção, deciparam a cabeça do cidadão e em vida era conhecido como secretário dos bairros naquele distrito. Pegaram a cabeça e foram colocar numa praça pública. A polícia tomou conhecimento desta ocorrência e rapidamente houve um desdobramento da nossa força operativa com vista a fazer face a este acontecimento. Chegado ao local de fato, os indivíduos ainda estavam naquele local e foram respondendo com disparos para a polícia da República de Moçambique que estava a intervir naquela situação.
Venâncio Mondlane, o ex-candidato presidencial, num documento que classificou como o segundo decreto presidencial, defendeu uma nova lista de heróis nacionais e a definição de 18 de março, que classifica como início da nova República, como o novo dia dos heróis em Moçambique.
Decidimos pela revogação do dia 3 de fevereiro como dia dos heróis. Esta data, 3 de fevereiro, ficou provado que é a data dos heróis da Frelimo. Estipulamos o dia 18 de março. Por quê? No dia 18 de março de 2023 é onde começa, de fato, o grande movimento da Nova República, se vocês permitirem, da Terceira República. É no dia da comemoração, da celebração da vida e da obra de Azagaia. Vocês sabem o que aconteceu, que a polícia carregou sobre os jovens, acusou-nos de fazer tentativa de golpe de Estado. É ali onde começa e depois vêm as manifestações que ocorreram ao nível das eleições autárquicas e agora as manifestações ao nível das eleições gerais.
Angola notificou 125 casos de cólera nas últimas 24 horas, o maior número desde o início do surto no mês passado, que já provocou 59 mortes num total de 1.584 casos. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, os 125 casos de cólera distribuem-se pelas províncias do Bengo, 76, 37 em Luanda e 12 em Ikolo e Bengo.
DW África. Deutsche Welle.
E na província angolana do Cubango, cidadãos denunciam a crescente prática de doação de sangue mediante compensação financeira e apelam ao governo para tomar medidas urgentes. A crise económica no país tem afastado os doadores voluntários e impulsionado um sistema informal em que jovens trocam sangue por dinheiro ou bens essenciais. A reportagem com o correspondente da DW, Adolfo Guerra.
Apesar de parecer um ato de necessidade e solidariedade, a prática pode violar a legislação angolana que proíbe a comercialização de sangue e de outros componentes biológicos do corpo humano. A DW ouviu a dura realidade de quem doa sangue por necessidade. Adão Mike, nome fictício, de 34 anos, trabalha numa unidade sanitária e acompanha de perto a necessidade dos pacientes por sangue. Ele reconhece que não impõe um preço fixo, mas aceita o que lhe oferecem para sustentar a família.
O bocado que a gente recebe pode bem ajudar a casa. Pois já chega para comprar um carvãozinho, um gás, para alguns dias, até repor as energias.
Matias Paciência, nome fictício, de 25 anos, também recorre a essa prática para complementar o rendimento.
Isso depende já da família que eu estiver a doar sangue. Se eles darem qualquer coisa, né, tipo, para tomar um sumo, que é normal.
Manuel Chapeio, nome fictício, de 33 anos, trabalha como segurança numa unidade sanitária em Minonga. Inicialmente, começou como dador voluntário, mas a fome e a pobreza levaram-no a ver na prática uma forma de sobrevivência.
Você sai lá fatigado, sem alimento. Então decidimos que quando aparece alguém do grupo, a doa, te passa também qualquer coisa pela necessidade. Também vale a pena vender o sangue, não ser roubar e para amanhã mais você sofrer outras consequências. Meio litro, vendemos 15. Um litro completo, vendemos já 25.
O agente social Júlio Biete alerta para a gravidade da situação.
Há pessoas que se intitulam mesmo de negociantes de sangue. A pobreza está levar as pessoas como negociadoras de sangue. E isto deve levar a sociedade, o governo, todos nós, sentarmos e encontrarmos quais devem ser as melhores formas de sustentabilidade dessas pessoas.
Além das questões éticas e legais, os especialistas alertam para os riscos à saúde associados a doações feitas em condições inadequadas. O médico interno Damásio Campinge Titutula explica os critérios essenciais para um dador seguro.
O indivíduo tem que ter a idade compreendida entre 18 a 65 anos, deve ter um peso igual ou superior a 50 quilos. A mulher não pode ter uma hemoglobina inferior a 12,5 gramas por decilitro e o homem não pode ter uma hemoglobina inferior a 13,5 gramas por decilitro.
Ele reforça que muitos dos dadores que aceitam compensações financeiras vivem em condições precárias, o que pode comprometer a qualidade do sangue coletado.
Aqueles indivíduos que passam por muito tempo sem comer, aqueles indivíduos que não têm sono adequado, aqueles indivíduos que não têm uma alimentação adequada, esses indivíduos concorrem a uma restrição de serem considerados dador de sangue.
DW, a partir de Minonga, com Adolfo Guerra.
DW Notícias.
O governo da República Democrática do Congo disse que pelo menos 773 pessoas morreram e quase 2.900 ficaram feridas em 5 dias de confrontos com rebeldes apoiados pelo Ruanda no leste do país. Desde 26 de janeiro e até 30 de janeiro de 2025 foram registados então 773 mortos e 2.880 feridos nas unidades de saúde, disse no sábado à noite o porta-voz do governo e ministro da Comunicação. E a autoridade palestina pediu hoje uma reunião de urgência do Conselho Conselho de Segurança da ONU por causa da recente ofensiva militar de Israel nos campos de refugiados da Cisjordânia. Em comunicado, o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, explica que solicitou a reunião para parar a agressão israelita contra o povo palestiniano, a destruição de quarteirões inteiros de habitações pelas forças de ocupação nos campos de Jenin e Tulkarem. Momento agora para ouvir mais um episódio da sua radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao quarto episódio do audiolivro Contra o Crime, Não Acredite na Propaganda, escrito por Crispin Mwakideu. No episódio anterior, na fábrica de processamento de milho de Calanda, um controlador de qualidade aceitou um suborno do motorista de entregas, Mário, para permitir que uma remessa de milho fosse registada sem inspeção. Passaram duas semanas desde então. O milho foi embalado e já está no mercado. Neste episódio, juntamos-nos à doutora Alda, que está a atender um paciente no novo hospital da cidade.
Todos gostavam do atendimento no novo hospital de Calanda. Tinha categoria. Estava impecavelmente limpo. Era muito sofisticado. Suspirou em voz alta a doutora Alda, sentando-se atrás da sua grande secretária. Aqui vamos nós outra vez. Disse para si mesma, prevendo outro dia atarefado. No entanto, esta manhã algo de estranho parecia estar a acontecer. Havia muito mais pacientes do que o habitual na sala de espera e muitos deles pareciam estar muito mal. A doutora Alda era a médica-chefe do hospital. De um dos lados do seu consultório, cortinas compridas tapavam a cama onde ela examinava os seus pacientes. Da sua secretária, viu um rapaz alto aproximar-se. Vinha da recepção. Levantou a mão para bater a porta, mas antes que o fizesse, a doutora Alda acenou-lhe para que entrasse. A porta abriu-se e o rapaz arrastou-se lentamente para dentro. Entre. Sente-se. Eu sou a doutora Alda. E tu és? Sou o Miguel, disse o rapaz timidamente. A doutora Alda calculou que o rapaz tivesse entre 15 e 16 anos. Como posso ajudar-te, Miguel? O rapaz estava relutante em explicar. Vá lá, Miguel. Podes dizer-me. Muito bem, doutora. Estou com diarreia há 2 dias e não para, disse ele, desviando o olhar da médica. Dói-me muito o estômago. A doutora Alda quis saber o que ele tinha comido nos últimos dias. Nada de especial, disse o jovem. Apenas farinha de milho cozida com peixe, como é normal. Bem, pode ter sido o peixe que não estava fresco. Vais precisar de beber muita água. Vou também receitar... Nesse momento, a porta do seu consultório abriu violentamente, interrompendo a doutora Alda. Uma mulher de 30 e poucos anos entrou a correr segurando uma criança nos braços. Doutora, por favor, ajude-me! Gritou ela ofegante. O meu filho não para de vomitar e tem diarreia. Por favor, ajude-o! A doutora Alda estava um pouco irritada com a mulher por ter entrado assim a correr no seu consultório. Mas viu que, de fato, a criança precisava ser vista. Tinha os olhos amarelos e parecia fraca. O amarelecimento dos olhos podia indicar um grave problema hepático. Ou poderia ser cólera? Perguntou a médica. Pediu a Miguel para sair e esperar lá fora.
Contra o crime.
DW. Espaço do Ouvinte.
Perguntámos-lhe no nosso Facebook, para este Jornal da Manhã, se considera que a missão de paz da ONU falhou no terreno com o escalar do conflito entre RDC, República Democrática do Congo, e o grupo rebelde do M23. Continuam a chegar mais comentários no nosso Facebook e, por exemplo, o Chan volta a dizer que todas as organizações intermediadas por ONU, Europa e África são um fiasco e que os africanos devem lutar para se livrar dessas organizações que não ajudam. ajudam em nada. E o João Mandelata escreve-nos que atualmente a ONU não está mais interessada em garantir a paz em África. Muito bem, não temos tempo para mais. Chegamos ao fim deste Jornal da Manhã de 3 de Fevereiro, arranque de mais uma semana. Logo, já sabe, trazemos-lhe o Jornal da Noite com o jornalista, com a jornalista Madalena Sampaio. Até lá, uma boa segunda-feira, boa semana. Já sabe, sempre na companhia da sua DW África. Um abraço, bom dia, até amanhã.